Irmãos, hoje vamos começar o capítulo 7 de Gênesis, depois de vários meses nesse livro. Chegamos agora ao capítulo 7, continuamos aí no episódio referente à vida de Noé. Os irmãos têm acompanhado aí as exposições e hoje inauguramos um novo capítulo, capítulo 7. Nós temos aqui um parágrafo, na realidade talvez dois parágrafos aqui. Os versículos 1 a 5. Eu dividi esses cinco versículos em três partes e quero explicar essas três partes para os irmãos. Na verdade, são realidades teológicas que podem ser obtidas, deduzidas, aprendidas desses cinco versículos que nós lemos. Então, se os irmãos olharem com atenção, verão no primeiro versículo. É possível, a partir do primeiro versículo, deduzir uma primeira verdade doutrinária, uma primeira verdade teológica. E essa primeira verdade teológica, doutrinária, que emana do versículo 1, é a seguinte: Deus salva o justo do juízo. Vou repetir a verdade doutrinária, teológica, que emana do versículo 1, Deus salva o justo do juízo. É importante frisar essa verdade em face do universalismo que existe hoje em dia. As pessoas dizem que todos são justos, todos serão salvos. Na verdade, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que o justo será salvo. Outros dizem que não haverá juízo algum. Na teologia bíblica, isso seria negar a verdade. Haverá, sim, um juízo. De modo que, a partir do versículo 1, nós podemos deduzir essa verdade, e essa verdade é reforçada por outras partes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Deus salva o justo do juízo. Na sequência da leitura, os irmãos observando os versículos 2 e 3... Os irmãos podem deduzir dos versículos 2 e 3 uma segunda verdade doutrinária, uma segunda verdade teológica, observando aí os versículos 2 e 3. E a segunda verdade doutrinária teológica é a seguinte: Deus tem um plano de continuidade após o juízo. Deus tem um plano de continuidade após o juízo. Isso se aplica ao juízo do dilúvio, conforme veremos. Isso se aplica a outras formas de juízo, conforme vamos aprender quando estivermos no ponto 2. Mas é importante notar que não existe a ideia de um aniquilacionismo absoluto das pessoas no futuro, um fim absoluto, completo, total de tudo. Não. Mesmo depois do juízo de Deus sobre a humanidade, haverá continuidade. Nós falamos sobre novo céu, nova terra. Nós falamos sobre vida eterna. Nós cremos nisso, nós esperamos isso. Essa é a doçura da nossa esperança, o mel da nossa esperança. E, dando sequência, nos versículos 4 e 5... nós temos uma terceira verdade teológica que nós vamos frisar a seu tempo. E essa terceira verdade teológica é a seguinte: Deus tem o direito de aplicar o juízo. E isso está presente aqui nos versículos, especialmente no versículo 4, e nós veremos a ênfase disso no texto, quando chegarmos no momento de olharmos para o versículo 4. Deus tem o direito de aplicar o juízo. As pessoas de hoje em dia têm uma visão errada de Deus. As pessoas de hoje em dia acreditam que Deus tem deveres para com elas. É um grande devedor delas. E tem a obrigação de fazer o que elas querem e de ser como elas querem. Não só de fazer, mas também de ser o que elas bem entendem. Infelizmente, para elas, essa expectativa está fadada ao fracasso, está fadada à condenação, porque, na verdade, a Bíblia apresenta um Deus muito diferente. E a Bíblia mostra um Deus que tem e expressa isso, expressa o direito de aplicar o juízo. E nós vemos isso nas Sagradas Escrituras e nós vamos aprender isso também. Hoje nós temos a Ceia do Senhor, vamos celebrar a Ceia do Senhor hoje, era para ser domingo passado, mas nosso calendário se sobrepôs com os batismos, então nós mudamos a Ceia do Senhor para hoje. Então, hoje, então, eu vou pregar o primeiro ponto dessa mensagem. E o primeiro ponto é: Deus salva o justo do juízo. Esse é o ponto que eu vou pregar hoje. Então, hoje eu vou pregar só o versículo 1 da mensagem. Não, vou pregar um terço da mensagem só. Não vou pregar a mensagem toda, não vai dar tempo. Na semana que vem, se Deus permitir, aí eu prego o ponto 2 e o ponto 3 da mensagem. Mas hoje só vou pregar o ponto 1. E espero terminar o ponto 1, espero conseguir acabar o primeiro ponto, porque eu não posso me prolongar, porque temos a Ceia do Senhor. Mas é preciso, é necessário, que os irmãos estejam atentos, acompanhando o que eu vou explicar, acompanhando o que eu vou dizer. E isso porque o sermão, ele tem um aspecto didático. O sermão tem o propósito, entre outras coisas, de ensinar. E para que nós aprendamos, é necessário atenção, é necessário esforço. Aprender algo num sermão é diferente de sentar na frente de um aparelho de televisão. Lá no aparelho de televisão, a gente relaxa a mente, né? Aí ficamos lá, recebendo as informações ali coloridas. Num sermão é diferente. Num sermão, nós somos mais humanos. Nós somos convidados a exercer mais a nossa humanidade, a sermos mais gente, a usarmos mais o nosso intelecto. Um bichinho até pode assistir um filme, ele não vai entender muita coisa. Mas eu sei de animaizinhos que assistem televisão e ficam lá vendo as cores e acompanhando tudo e se assustando com algumas coisas, mas estão lá vendo e estão seguindo em frente, até curtem bastante, né? Talvez sejam até alguns assinantes aí da Netflix, aí não sei, né? Mas num sermão é diferente. Num sermão nós somos convidados a exercitar a nossa real humanidade. Num sermão, nós somos convidados a exercitar o nosso intelecto. Isso é próprio de nós e dos anjos. Isso é próprio de nós, dos anjos e de Deus. Nós temos um intelecto. Nós podemos aprender. Mas para isso é necessário um certo esforço, porque as nossas mentes são preguiçosas, como tudo em nós tende à preguiça. As nossas mentes são preguiçosas. Nós precisamos, então, nos policiar e nos vigiar. E então nos aproximarmos do texto com atenção, visando assimilar o que ele nos diz. E ao fim de tudo, descobrirmos na palavra de Deus aquilo que ela fala e que serve para nos corrigir e alterar a nossa vida. Mas para isso é necessário essa dedicação, esse empenho, esse esforço na atenção àquilo que é ensinado. Então nós vamos olhar o ponto 1. E o ponto 1 é: Deus salva o justo do juízo. Esse é o ponto 1. Deus salva o justo do juízo. Se vocês olharem com atenção o primeiro versículo, vão ver que o versículo começa assim: disse o Senhor a Noé. O que vem a seguir são só palavras de Deus. Só, com exceção do versículo 5. Então, a maior parte desse parágrafo é uma citação daquilo que saiu da boca do próprio Deus. É Deus quem vai falar todo esse tempo. Nós estaremos estudando aqui palavras que Noé escutou da boca de Deus. São palavras importantíssimas. Não é qualquer pessoa que está falando. Nós estamos escutando, estamos lendo, estamos acompanhando, passaremos a acompanhar agora coisas que Deus falou. E se Deus falou, é muito importante que prestemos atenção. Vamos ver o que Deus disse. E vamos extrair disso que ele disse, verdades importantes para nós. O texto diz, então, assim que abre aspas, talvez algumas Bíblias tenham aspas, Porque agora o que temos aqui são palavras de Deus. E o texto diz assim: entra na arca. Começa assim a palavra de Deus: entra na arca. A arca, se os irmãos olharem no versículo anterior, no versículo 6, 22, versículo capítulo 6, versículo 22, diz assim: assim fez Noé consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Ou seja, a arca estava pronta. Acabou a arca. Essas palavras são ditas quando a arca está já pronta. E então Deus diz a Noé: entra na arca. É curioso que na narrativa do dilúvio, esse momento é muito enfatizado, o momento em que Noé entra na arca. Vejam o versículo 18 do capítulo 6, 18. Veja o que diz. Fala assim, Deus falando, 6:18. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. E ele diz: entrarás na arca. Ele realça esse momento: entrarás na arca, tu e teus filhos. Aí ele prossegue falando. No capítulo 7, no versículo 7, a nova ênfase a esse momento. O texto diz no versículo 7 do capítulo 7: por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Há uma ênfase nisso, Noé entrando na arca. Vejam o versículo 13. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Há uma ênfase na narrativa nesse momento, é um momento crucial. Por quê? Porque é um momento de redenção. É o momento do livramento, é o momento decisivo do livramento. E talvez o momento mais importante na vida de Noé, o dia em que Noé, os seus filhos, suas noras e sua esposa entraram na arca. Talvez o dia mais importante da sua vida. Talvez o momento mais decisivo de toda a sua longa história. O dia em que Noé entrou na arca. E quando nós olhamos para algo assim, nós devemos lembrar que nós também temos uma arca de redenção. Há também uma arca de salvação preparada para livrar o homem do juízo. Há hoje ainda uma arca de salvação preparada para livrar o homem do juízo. E essa arca é a cruz. O Senhor morreu na cruz do Calvário para nos prover um meio de salvação, o único meio de salvação do juízo que virá. E o momento mais importante na sua vida é o momento em que você entrar na arca. E é importante você tirar agora os olhos da história de Noé e olhar para a sua história. E perceber se na sua história nós podemos incluir a frase: e ele então entrou na arca. Existe esse item na sua história? Ao contar a sua história, você pode dizer: então naquele dia eu entrei na arca. Eu ouvi a pregação. Eu ouvi a mensagem de salvação. Eu olhei para a provisão de Deus para a salvação. Eu vi a cruz de Cristo. E eu me aproximei. Pela fé eu recebi e criei no Senhor. E naquele dia então, eu entrei na arca. Posso incluir isso na sua história? Você pode incluir isso na sua história? Ao contar a sua história, você pode colocar isso, você pode dizer isso: um dia eu entrei na arca da cruz e eu fui salvo. Que venha o dilúvio de Deus, que venha o juízo de Deus sobre mim, sobre este mundo. Que venha o juízo de Deus na história, nós sabemos que virá. A palavra de Deus diz que virá, que venha esse juízo. Eu entrei na arca. O Senhor me acolheu, me recebeu na sua casa. Eu estou salvo, estou seguro, eu descanso. Eu entrei na arca. Esse é o ponto mais importante da história de qualquer pessoa. Qualquer pessoa. O ponto mais importante da sua vida não é o dia em que você nasceu. Não é o dia em que você se formou. Não é o dia em que você se casou. Não é o dia em que você entrou para aquele novo emprego, não. O dia mais importante da sua vida é o dia em que você entrou na arca. E se isso não aconteceu com você ainda, quão perigoso é o seu futuro e quão trágico será o seu fim. É necessário que você entre na arca hoje, enquanto a porta está aberta. É preciso você entrar na arca hoje. Se aproximar do Senhor hoje e dizer: Senhor, eu quero entrar. O Senhor abriu o caminho. O Senhor proveu o meio de salvação. O Senhor está com os braços abertos. A porta da arca está aberta. Eu creio no Senhor Jesus Cristo. Quero entrar, quero ser recebido, quero ser salvo. Perdoa-me, recebe-me. Ele o receberá. E você poderá dizer: naquele dia, eu entrei na arca. Não é sem motivo que o texto de Gênesis enfatiza o dia que entraram na arca. Foi um dia importante e deve ser um dia importante para você também. Mas o texto prossegue. O texto caminha. Vejam na sequência o que o texto diz. Disse o Senhor a Noé, é Deus falando, entra na arca. E aí vem, tu e toda a tua casa. Nós não sabemos muitas coisas sobre a casa de Noé. Que informações nós temos sobre Sem, Cam e Jafé? São poucas coisas que nós sabemos sobre eles. Sobre a vida deles antes disso, não sabemos nada. A Bíblia diz que Noé era um homem justo, mas não fala a mesma coisa de Sem, Cam e Jafé. Não fala a mesma coisa da sua esposa e das suas noras. Não diz nem o nome das suas noras e nem o nome da sua esposa. As mulheres deveriam ficar indignadas com isso. Eles passaram tanto tempo lá cuidando de bicho, deveriam pelo menos citar o nome delas aqui. Nós não sabemos nada, nem o nome delas. Nada é dito sobre elas. E não sabemos nada também sobre a vida anterior dos moços. No entanto, o texto diz, tu e toda a tua casa. Quando nós olhamos para esse versículo, é interessante, porque existem teólogos, especialmente os teólogos do campo aliancista, presbiteriano, que dão uma ênfase curiosa nesse versículo aqui, e uma ênfase que merece ser dada. Geralmente isso passa batido, como dizem os jovens, diante de outros teólogos. Mas existe uma ênfase que é dada aqui nesse pedacinho desse versículo, quando fala tu e a tua casa, existe uma ênfase que é própria dos teólogos reformados, especialmente da linha presbiteriana. E o que eles realçam aqui quando eles olham um versículo como esse? Eles realçam o seguinte, eles dizem o seguinte, isso é correto. Dizia o seguinte, olha, esse versículo mostra que quando alguém é salvo, quando uma pessoa é salva, de uma maneira ou de outra, toda a sua família acaba sendo beneficiada. Essa família nem sempre consegue detectar isso. Essa família nem sempre consegue perceber isso. Mas essa é uma grande realidade presente num texto como esse e presente também no Novo Testamento. O Novo Testamento ensina isso também. O Novo Testamento mostra que quando existe um crente na família, a família como um todo, ela é de alguma forma enriquecida, abençoada e santificada por aquele crente. E nós percebemos isso aqui. Nós não sabemos se as noras e os filhos e a esposa de Noé eram justos como ele, mas nós percebemos que eles desfrutaram de benefícios por serem parentes dele. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, se os irmãos quiserem observar, vejam 1 Coríntios 7, é um texto importante nesse aspecto, importante para irmãos que estão aqui, que têm cônjuge incrédulo, filhos incrédulos. Vejam que preciosidade nós encontramos em 1 Coríntios 7, no versículo 10. Vocês que têm cônjuges incrédulos. Pastor, eu sofro muito, meu esposo é incrédulo, minha esposa é incrédula, é difícil a nossa convivência. Nossos filhos são incrédulos, é difícil a nossa convivência em casa. Você tem que perseverar, veja o que a Bíblia diz acerca disso. Veja como a Bíblia fala, o que a Bíblia fala acerca do seu cônjuge e acerca dos seus filhos incrédulos. Diz assim a palavra de Deus, versículo 10 do capítulo 7, fala assim: ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Essa é uma ordem geral para todos os casados. Nenhuma mulher deve se separar do marido. E se vier a separar-se, se isso acontecer por alguma razão, que não se case ou que se reconcilie com o seu marido. Há um grande desconforto nesse texto aqui, especialmente nos dias de hoje. É muito difícil aplicar isso aqui nos dias de hoje, isso gera muito desconforto em qualquer contexto, mesmo o contexto evangélico. E na sequência diz, e que o marido não se aparte de sua mulher. Isso, segundo o apóstolo Paulo, foi dito pelo Senhor. O Senhor disse isso. Quando o Senhor disse isso? O Senhor disse isso durante seu ministério terreno. O Senhor disse isso durante o Sermão do Monte. O sermão disse isso em Mateus 19. Ele disse essas coisas. Em Mateus 5, ele disse essas coisas. Mas no versículo 12, Paulo vai dizer algo que o Senhor nunca disse no seu ministério terreno. Ele diz assim, aos mais digo eu, não o Senhor. Muita gente pensa assim, aqui a inspiração parou. Aqui parou o processo de inspiração. Deus estava falando com Paulo, agora Deus parou de falar, Paulo começou a falar da cabeça dele. Não é nada disso, nada disso. O que Paulo está dizendo é apenas que sobre o assunto que é dito agora, Jesus nunca disse nada durante seu ministério terreno. E Paulo agora, por inspiração divina, movido pelo Espírito Santo, vai falar sobre isso agora. Jesus nunca disse, mas ele vai falar agora, Paulo vai falar. E continua o processo de inspiração, só que ele não vai citar o que Jesus falou quando veio aqui. Então ele diz, aos mais digo eu, não o Senhor não tratou disso no seu ministério. E aí ele vai falar sobre o assunto de casamento com incrédulo. A pessoa que tem um cônjuge que ainda não é crente. Diz assim, se algum irmão tem mulher incrédula, e isso é comum acontecer, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Aqui a iniciativa da separação sempre deve ser do incrédulo, nunca do crente. O crente nunca pode falar, eu quero separar. Sempre o incrédulo tem que falar, tem que separar. Às vezes o cônjuge crente fala, mas ele não quer ir embora. Então, vou começar a orar para ele querer ir embora, porque eu não posso tomar iniciativa. Pois é, não sei o que você tem que fazer aí, mas você não pode ter essa iniciativa, você não pode. Aí Paulo explica por quê. Ele diz na sequência, e olha só, que interessante isso, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. Como assim? O que significa? E segue, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Como pode isso? E prossegue, de outra sorte os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Como? Meus filhos são incrédulos. O texto diz, eles são santos. O que significam essas coisas? Como pode um cônjuge incrédulo ser santificado? Ou a esposa incrédula, o marido incrédulo ser santificado? O que significa isso? Os filhos incrédulos serem santos? Como pode isso acontecer? E isso decorrente do convívio com o cônjuge crente. Como isso pode ocorrer? Como devemos entender isso? Não é tão difícil assim. É claro que o cônjuge incrédulo, ele é incrédulo, ele está perdido se ele não se converter. Ninguém é salvo pelo casamento. Não existe um meio de salvação, dois meios de salvação, a cruz e o casamento. Não existe isso. Ninguém é salvo por se casar. Ninguém é salvo porque é filho de crente. Eu sou filho de crente, eu sou salvo por hereditariedade. Isso não existe também. Então, o que significam essas coisas? Para entendermos essas coisas, temos que compreender o sentido básico da palavra santo e santificado. Essas duas palavras, elas são parentes. E elas basicamente significam, no seu sentido mais simples, significam algo que é colocado à parte. Algo que é separado e tratado de modo especial. O que então acontece com o marido incrédulo, que é casado com uma pessoa crente? Deus o separa e o trata de modo especial. Como? O texto não fala. Mas talvez o Senhor o proteja, o Senhor o guarde de modo especial, o Senhor o impeça de se afundar ainda mais na corrupção do pecado. O Senhor talvez use aquele casamento, aquele cônjuge crente, talvez ele use aquele cônjuge crente como um fator para refrear o processo de deterioração moral a que todo incrédulo está sujeito. Mas, ainda que não saibamos o modo como Deus age aqui, nós aprendemos que aquela pessoa, ela é beneficiada, Deus a coloca de parte. Deus a separa e a trata de modo diferente, especial. Talvez aquele cônjuge incrédulo nunca se converta, mas ele se beneficia do convívio do crente, de maneiras que a palavra de Deus não esclarece, mas ele se beneficia, e os filhos também se beneficiam por terem um pai, uma mãe crente. Eles são abençoados, eles são protegidos, eles são beneficiados pelo fato de terem um genitor que pertence ao Senhor. Então, você que está aqui, tem marido incrédulo, esposa de marido incrédulo, homens que estão aqui, que têm esposa incrédula, às vezes desanima um pouquinho. Ah, como eu queria sair correndo, como eu queria largar tudo. Não é fácil, é difícil perseverar. Lembre-se, você é um canal de bênção para o seu cônjuge. Mesmo ele sendo incrédulo, o Senhor usa você para protegê-lo e para abençoá-lo. E isso aconteceu com a família de Noé. Os familiares de Noé foram beneficiados. O texto diz: entra na arca tu e toda a sua casa. E prossegue dizendo: porque reconheço que tens sido justo diante de mim. Olhando para o texto aí, vejam a palavrinha que aparece. Logo na sequência, o texto diz: porque reconheço. Não sei se está assim em todas as traduções, mas o que o texto diz literalmente aqui é: porque tenho visto. Porque tenho visto que tens sido justo diante de mim. Essa seria a tradução correta. Eu tenho visto que tens sido justo. Quando nós olhamos o capítulo 6, versículo 5, o texto diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado. Deus olhou para a humanidade e viu a humanidade. Agora ele olha para Noé e fala: eu tenho visto você, eu tenho olhado para você. Eu tenho olhado para a humanidade e tenho olhado para você. Versículo 12 do capítulo 6 diz: viu Deus a terra e eis que estava corrompida. Deus olha para a terra e faz uma avaliação moral da terra. quando ele olha para Noé, o texto diz no versículo 1, eu tenho visto que tens sido justo. Essa expressão, somada às outras ocorrências, no capítulo 6, versículo 5, no capítulo 6, versículo 12, mostram Deus como um supervisor da terra e de cada indivíduo. Deus é um supervisor, e notem bem, Deus é um supervisor que faz avaliações éticas, morais. Deus olha para você. Mas ele não somente olha para você, ele olha para você avaliando você. E avaliando você dentro dos padrões dele, não dos seus. Ele olhou para o mundo de Noé, olhou para aquela raça, para a humanidade ali daqueles dias, e disse, essa humanidade, essa geração é perversa. E ele olhou para Noé e disse, este homem é justo. De maneira que essas histórias relacionadas a Noé mostram Deus assim, como um supervisor ético, como um supervisor moral. Deus olha para cada um avaliando se a pessoa é justa ou não. Deus olha para o seu caminhar. Deus olha para a sua vida. Deus olha para cada coisa que você diz e faz. E ele avalia isso. E ele pronuncia o seu parecer, ele diz, isto é certo, isto é errado, isso é justo, isso é injusto. Deus faz isso. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos caminhando nesta vida livres de um Deus que tudo vê, e tudo avalia, e tudo julga. Não. E nós todos compareceremos dele um dia para prestar contas. A Bíblia mostra isso. Que o Senhor conhece os nossos caminhos, e o Senhor mede, o Senhor pesa os nossos passos, o Senhor conhece as nossas palavras, e o Senhor conhece cada um dos nossos pensamentos, e o Senhor pesa todas essas coisas, e conhece todas essas coisas, e avalia todas essas coisas. Ele tudo vê. E ele olhou para Noé e disse, eu vejo que você é justo. Eu vejo que você tem sido justo diante de mim. Nós já aprendemos como foi que Noé adquiriu a justiça. Nós aprendemos como Noé se tornou justo. O livro de Hebreus, no capítulo 11, mostra que Noé era justo pela fé. E é importante aprendermos isso, porque há um grande problema para a humanidade à luz disso. E o grande problema é como Deus pode olhar para mim e dizer que eu sou justo. Se ele consegue vasculhar os lugares mais escondidos da minha vida. Como ele pode olhar para mim e dizer que eu sou justo se ele consegue ver os meus pensamentos. Se ele consegue ver, se ele consegue ouvir cada palavra minha e cada gesto que eu pratico no oculto. Como ele pode olhar para a minha vida e dizer... Esse homem é justo. O Antigo Testamento, assim como o Novo Testamento, mostram que isso se torna, por assim dizer, impossível. Quando nós olhamos para o Salmo 143, vejam o que diz o Salmo 143, no versículo 2. Este salmo é um dos salmos da caverna. Davi escreveu esse salmo quando estava numa caverna, sendo perseguido, estava apavorado, ele pede justiça. Ele pede que Deus haja com justiça. Mas depois ele pensa um pouquinho. E diz, olha, não com tanta justiça. Haja com justiça, mas Senhor, menos. Nem tanta justiça. Ele diz no versículo 2, depois que ele pede justiça, depois que ele pede para que Deus responda segundo a sua fidelidade e segundo a sua justiça, ele pede justiça. 2, não entres em juízo com teu servo.
Ele pede que Deus haja com justiça.
Não há justo nenhum vivente.
Mas depois ele pensa um pouquinho.
Não há nenhum justo sequer. Como? Eu posso comparecer justo diante da sua presença?
Quando nós olhamos para Romanos 3:10, nós aprendemos a mesma verdade, Romanos 3:10. Romanos 3:10 diz: não há justo, nenhum sequer. É por isso que Deus não procura pessoas justas na humanidade, porque ele já sabe que não vai achar. Existe uma doutrina, é conhecida como a doutrina da fé prevista. É uma doutrina arminiana. A doutrina da fé prevista diz o seguinte, da eleição pela presciência. Eles dizem o seguinte, eles dizem que Deus na eternidade passada, ele olhou para a história futura e ele começou a procurar pessoas que teriam fé. E ele encontrou alguns. Ele previu a fé de alguns. Então, quando ele previu a fé daquelas pessoas e percebeu essa pessoa vai ter fé, ele vê o futuro, ele previu o futuro. Ele então olhou e viu que aquela pessoa teria fé, ele então escolheu aquela pessoa. Ele elegeu aquela pessoa. É a eleição pela presciência. Essa doutrina da eleição pela presciência é uma doutrina tola. Porque, na verdade, quando Deus olhou no corredor da história, ele não viu ninguém com fé. Pelo contrário, o que ele viu foi uma massa de pecado. Só incredulidade. Só maldade. Não há justo nenhum sequer. O texto de Colossenses 1, vejam o que diz. O texto de Colossenses 1, quando o apóstolo Paulo fala sobre dar graças a Deus, em Colossenses 1, 9, quando o apóstolo Paulo fala sobre dar graças a Deus pelos Colossenses, ele explica por quê. Ele diz em Colossenses 1, 9, ele fala: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, ele diz. E aí vem, veja essa frasezinha no final: que vos fez idôneos. Deus não procurou pessoas idôneas. Deus fez pessoas idôneas. Ele não procurou pessoas dignas. Ele fez pessoas dignas. Deus não procurou pessoas de fé. Ele fez pessoas de fé. Ele não olhou no corredor da história e saiu procurando quem era digno, não. Ele olhou no corredor da história e saiu escolhendo quem ele tornaria digno. É diferente. Ele olhou no corredor da história e disse: eu vou tornar aquele homem digno pela minha graça, pela minha soberana vontade. Não há nada nele que mereça isso, mas eu vou torná-lo digno, eu vou escolhê-lo. E eu vou torná-lo digno, idôneo. Eu vou conceder a ele a fé. Se ele fosse procurar alguém digno, nós sabemos muito bem quantos ele iria encontrar. Não iria encontrar ninguém. O texto diz em Colossenses 1:12, dando graças ao Pai que vos fez idôneos. Ele nos tornou dignos da parte que vos cabe, da herança dos santos na luz. Não há justo nenhum sequer. Se Deus olhasse para a humanidade no futuro procurando um justo, não acharia ninguém. Ele decidiu fazer pessoas justas, transformar pessoas indignas em pessoas dignas, transformar pessoas não idôneas em pessoas idôneas, transformar pessoas que não mereciam a sua herança em pessoas que mereceram a sua herança pela fé em Jesus, pelos méritos de Cristo. Isso ele fez, porque não há justo nenhum sequer. Como então alguém pode se tornar justo diante de Deus e se livrar do seu juízo e da sua condenação? Como Noé pôde ser encontrado justo? Como ele pôde, como Deus pôde olhar para ele e dizer, este homem é justo? Como ele pode olhar para você e dizer, essa pessoa é justa? Nós aprendemos isso, o autor de Hebreus fala, que Noé era um homem de fé. E quando nós olhamos para Romanos 3, Romanos 3 mostra isso também. Esse é um ensino esquecido, sempre esquecido. É assustador como esse ensino é esquecido tantas vezes. Como nós temos que frisar essa verdade, sempre, constantemente, porque as pessoas se esquecem disso. Em Romanos 3, no versículo 19, o apóstolo Paulo diz o seguinte, em Romanos 3, 19, ele fala, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz. Por que Paulo fala isso? Por que Paulo fala, expressa esse pensamento aqui? Se os irmãos olharem o versículo anterior, ou os versículos anteriores, vão ver que existe uma descrição da humanidade aqui. Versículo 10, que nós já lemos, fala, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda. E ele vai narrando como é, vai descrevendo como é a humanidade, mostrando que é uma humanidade marcada pelo pecado e pela perdição. Mas os judeus naqueles dias achavam que só os gentios eram assim. Eles pensavam, eu não me encaixo nessa descrição dos versículos 10 a 18. Os gentios sim se encaixam nisso. Não há justo nenhum sequer entre os gentios. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus entre os gentios. Todos se extraviaram entre os gentios. A uma se fizeram inúteis entre os gentios. Eu não. Eu sou judeu. Eu sou do povo da aliança. Essas coisas não se aplicam a mim. Essas coisas se aplicam somente aos gentios, aos pagãos, os homens de outras nações, de outras raças. Eu não, eu sou do povo escolhido. Então Paulo diz no versículo 19, ora, sabemos que tudo que a lei diz, e aqui ele usa a palavra lei para se referir ao Antigo Testamento inteiro. O que a lei diz, ela diz aos que vivem na lei. Quem vive na lei? Vocês, judeus. Isso é para vocês, judeus. Isso é verdade sobre os gentios, sim, vocês têm razão. Mas isso é verdade acerca de vocês também. O que a lei está dizendo, ela diz aos que vivem na lei. Sabe para quê? Vou explicar para quê. O texto diz, para que se cale toda a boca. Mas eu sou judeu. Cale a boca. Mas eu sou filho de crente. Cale a boca. Mas eu vou à igreja. Cale a boca. Mas eu dou o dízimo, cale a boca, cale a boca. Isso aqui diz respeito a todo ser humano. Menos eu, cale a boca. Isso é dito acerca de cada um, para que cada um cale a boca. E todo mundo seja culpável perante Deus, todos, sem exceção. Ponha a mão na sua boca. Não há o que dizer, não há desculpas. Cale a boca. O que fazer então? Ninguém escapa, nem judeus, nem gentios. Como poderemos comparecer e dizer alguma coisa? Não podemos dizer nada. Teremos que nos calar. Verdade. E já está falando demais. Qual é a saída?
O apóstolo Paulo começa dizendo no versículo 20. Mas agora, ufa, existe um mas. Existe um mas. Eu costumo dizer que a palavra mais bonita da Bíblia é a palavra mas. E se existe uma palavra bonita nesse texto, é a palavra mas, que aparece no versículo 21. Ele diz no versículo 20 que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Os judeus não tinham como escapar do juízo de Deus. Ele fala que é pela lei que vem o pleno conhecimento do pecado. Não há esperança para ninguém, nem para judeus, nem para gentios. Todos são culpados. Não há justo nenhum sequer. Ele diz no 21, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus.
Como assim? O que é a justiça de Deus? Simples.
Deus revelou o modo como alguém pode ser justo diante dele. Deus revelou a forma como alguém pode comparecer diante dele livre de culpa. Deus manifestou isso. Deus revelou como alguém pode comparecer diante dele e ser inocente.
Deus revelou isso?
Deus revelou isso.
Quando ele revelou isso, o texto fala, ele testemunhou isso na lei e nos profetas. Ele explica no versículo 22, justiça de Deus, isso que Deus revelou, a forma como o homem pode ser justo diante dele, ele revelou e explicou que isso é mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, porque não há distinção entre os judeus e gentios. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos. Não há distinção, todos estão perdidos, mas são justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo então explica como alguém pode ser justo. Todos estão perdidos. Todos são condenados, todos são pecadores, não há nenhum justo. Mas Deus manifestou a forma como o homem pode ser justo. E é pela fé. O Senhor Jesus Cristo fez provisão para a redenção quando se deu por nós. E agora, pela graça de Deus, mediante a fé, o homem pode ser salvo. Como se tornar justo? É necessário crer em Cristo. E crendo em Cristo, então, nós voltamos ao início do versículo. O homem entra na arca. O texto termina no versículo 1 dizendo que Noé era justo no meio da sua geração. Isso realça a sua justiça, porque ele vivia numa geração muito ruim. E isso mostra que quanto mais escura é a noite, mais forte brilha a luz. É curioso. Às vezes tenho notícias acerca de universitários crentes. E dizem para mim assim, ah, pastor, ele era um crente firme, mas quando entrou na faculdade se perdeu. Estranho. Porque com o crente é o contrário. O crente é exatamente o oposto. O crente, quando ele entra na escuridão, ele brilha mais, não menos. Quando a prova vem sobre o crente, ele se torna mais forte, não menos. Noé, pelo fato de viver no meio de uma geração totalmente corrompida, a sua luz brilhava ainda mais, não menos. Que história é essa? O crente de verdade é diferente. Quando a noite é mais escura, é então que nós vemos a sua luz brilhando com mais fulgor. Noé era assim. Era um homem justo de verdade, justo pela fé. E sendo justo pela fé, a sua luz brilhava, e brilhava ainda mais, quanto mais densa era a escuridão. E nós terminamos o versículo 1, e ficam então três palavrinhas. A primeira palavrinha, você que tem familiares incrédulos, persevere. O Senhor está usando você como um canal de bênção e proteção para o seu cônjuge incrédulo, para os seus filhos incrédulos. Permaneça firme, o Senhor há de continuar trabalhando. Não sabemos o que ele vai fazer, mas ele já está agindo na sua família, porque ele tem você como um canal de bênçãos para essas pessoas. Aos incrédulos, devem aprender que existe só um meio de ser justo. Noé era justo por causa da fé. Há só um meio de entrar na arca da salvação, e é mediante a fé. Vocês não devem esquecer isso. E se não entraram ainda para a arca da salvação, devem entrar hoje pela fé em Jesus. E você que é crente, você deve se lembrar que se você já foi justificado pela fé, já é um crente em Cristo, a sua luz deve brilhar ainda mais no meio de uma geração pervertida e corrupta como a nossa. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, abençoa a nossa igreja, abençoa o nosso povo. Nós sabemos, a sua palavra mostra, que o Senhor salva o justo do juízo. O Senhor salvou Noé, o justo Noé. Pedimos que o Senhor continue sua obra de salvação nos dias de hoje. Sabemos que há pessoas perdidas, que não entraram ainda na arca, que não têm a salvação, que não têm esperança. Nós suplicamos que o Senhor trabalhe no coração delas, para que entendam o Evangelho e recebam o Salvador e sejam salvas. E desfrutem do livramento do juízo, ó Deus. Nós pedimos por aqueles que já são crentes e que têm que viver em meio a uma geração que vive na escuridão, que vive no pecado, que vive no mal. Que o Senhor os capacite a, como Noé, serem pessoas diferentes, andando de forma diferente, em meio a um mundo que caminha cada vez mais para o abismo. Ó Deus, abençoa a nossa igreja, abençoa os irmãos aqui. E realiza uma obra assim de santificação, de encorajamento e de salvação na vida de todos aqui. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.